Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Quais seriam as semelhanças entre uma escola, um hospital, um presídio, um manicômio e uma empresa? Bom, nessa aula de hoje a gente vai discutir um pouco como que um filósofo chamado Michel Foucault contribuiu, né, para pensar essas semelhanças entre essas instituições que eu falei, tá? O Michel Foucault não é propriamente um filósofo, um pensador das organizações, mas a sua contribuição, né, para falar das instituições disciplinares na sociedade contemporânea são muito interessantes para a gente pensar as organizações, tá certo? Lembrando que quando a gente fala de organizações, né, quando a gente está falando da sociologia das organizações, a gente está falando de diversos tipos, né, diversas formas de organização, desde o Estado, as empresas privadas, a gente pode também pensar as escolas, os hospitais, as instituições como organizações, com um funcionamento próprio, né, com regras, com relações sociais ali inscritas nessas organizações, e as relações dessas organizações com o conjunto da sociedade. Por isso que o Michel Foucault é um filósofo que contribuiu, né, involuntariamente, vamos dizer assim, também para a sociologia das organizações. Michel Foucault, ele é um filósofo francês, nasceu em 1928 e morreu em 1984. E teve uma produção bastante ampla, bastante diversificada sobre diversos temas da filosofia, né? E aqui a gente vai destacar um aspecto da obra dele, especialmente do livro Vigiar e Punir, né? Em que esse autor, esse filósofo, vai se debruçar sobre as questões do poder e da disciplina na sociedade, tá? No Vigiar e Punir, o Foucault vai se preocupar com a questão dos corpos dóceis. Né? O que são os corpos dóceis? São os corpos disciplinados, domesticados. Né? Quando o Foucault está falando de corpos domesticados, disciplinados, ele está dizendo que a nossa sociedade, por meio dessas instituições disciplinadoras, né, por meio dessas organizações, né, essas instituições presentes na sociedade, os indivíduos vão sendo moldados, vão sendo disciplinados, né, a agir em sociedade, né, e essa disciplina é uma disciplina do corpo, da mente e do corpo, tá certo? Então ele vai buscar características desse processo de disciplinamento, né? E como essas instituições, que eu falei no começo, né, atuam no sentido de domesticar, de disciplinar os indivíduos. Tá? Quando a gente está falando de disciplinamento, né, de domesticação do corpo, não é uma domesticação pura e simples. Ela tem um objetivo. Qual que é o objetivo por trás desse disciplinamento dos corpos na sociedade contemporânea? É buscar o máximo de rendimento deste corpo. Então, quando a gente observa uma escola, por exemplo, né, em que os alunos estão ali sentados, perfilados, né, em fileiras, né, separados, o professor sempre à frente, né, isso tem um objetivo de acostumar, de domesticar, de disciplinar, de ensinar os indivíduos, ensinar o corpo dos indivíduos qual é o espaço, qual é a posição, qual é a atitude que eles devem ter nessa sociedade. Tá? O Foucault vai dar muita atenção para essa questão dos espaços. Né? O corpo dócil, o corpo disciplinado, ele é disciplinado dentro de um espaço. Né? A organização dos espaços, ela garante esse processo de disciplinarização dos corpos. Tá certo? O que o Foucault está apontando é que não se trata apenas de um método de disciplina, não se trata apenas de uma prática de disciplina, mas a própria organização do espaço ela é disciplinadora. Como eu falei, a escola tem essa característica, né? O hospital tem uma característica também disciplinadora. Tudo é pensado, né, em qual lugar deve estar o medicamento, em qual ambiente pode estar os pacientes com determinada enfermidade, né, onde vai estar localizado o posto de enfermagem, né, tudo isso é pensado de forma a tornar este ambiente um ambiente disciplinador, tá certo? Por isso que o Foucault, ele vai buscar essa comparação entre essas instituições disciplinadoras. A escola é uma instituição que disciplina. O hospital é uma instituição que disciplina. E aí outros dois grandes exemplos, né, que são muito emblemáticos. As prisões, né, como um espaço de correção, de punição e correção. Né, e também os manicômios, os hospícios, né, em que aqueles que são considerados anormais são colocados também como uma forma de disciplina. Certo? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão da anormalidade. Citando aqui uma frase do Foucault, né, ele vai dizer o seguinte, ó, é dócil um corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado. Ou seja, essas instituições, a escola, o hospital, o presídio, o manicômio, mas também as empresas, a própria organização do Estado, né, o ambiente de trabalho, eles são ambientes, são espaços de disciplinar corpos, né? Esse corpo, né, que está ali presente, inserido nessas instituições, nesses espaços, nessas organizações, são corpos que vão se adequando àquelas regras e vão se aperfeiçoando dentro dos objetivos daquela instituição. Né? Se a instituição é uma empresa, por exemplo, que precisa produzir alguma coisa, né, que seja uma peça, um carro, uma geladeira ou um material publicitário, né, uma agência de publicidade, por exemplo, né, que tem que produzir alguma coisa, a organização do espaço daquela instituição, né, daquela empresa, ele vai estar voltado, né, para esse controle sobre o corpo dos indivíduos, né, sobre a ação dos indivíduos, para que aquela ação, para que esse corpo seja uma máquina que produza de forma eficiente, tá certo? Aqui é interessante a gente até colocar um pouco em comparação, né, na verdade em diálogo, o Foucault com o Frederick Taylor, né, que foi um engenheiro de produção que lá no comecinho do século XX pensou essa organização e administração racional do trabalho, né, em que ele, né, pensou ali como que o trabalhador deve agir, né, para que ele produza cada vez mais, para que ele não desperdice tempo, para que ele não gaste energia à toa, né, para que ele seja produtivo. O Frederick Taylor está olhando, né, está pensando essa organização do espaço e a organização do trabalho com o objetivo de aumentar a produtividade. O Foucault está olhando, né, de forma crítica, óbvio, né, está olhando de forma crítica essa organização do espaço, essa racionalização do tempo, do ambiente, né, da divisão do trabalho, né, e está olhando como que isso afeta o corpo dos indivíduos. Por isso que a gente consegue, né, utilizar um pouco essas contribuições do Michel Foucault para pensar a sociologia das organizações. A gente viu em outras videoaulas, né, em outros momentos aqui, a burocracia, né, como essa estrutura da organização, essa racionalização da organização, seja o Estado, seja a empresa, seja a escola, enfim, né? A gente viu também uma perspectiva crítica do Maurício Trachtenberg, né, que entende essa burocracia como um aparato de dominação, de controle. Né? E agora a gente está vendo mais uma perspectiva, né, que enxerga nas organizações sejam as organizações do Estado, as empresas privadas, as escolas, os presídios, os hospitais, né, como espaços de disciplinamento de corpos, né? Uma imagem que é muito interessante, que o Foucault vai trazer, né, para a gente pensar como que esse espaço se organiza para controlar os corpos, é a imagem do panóptico, né? O panóptico é uma construção, né, uma construção arquitetônica, né, de um campo, de um presídio, né, uma espécie de um campo de concentração, de reclusão, que é circular, e que no centro dessa construção há uma torre de vigilância, né, de modo que quem está ali no topo daquela torre consegue ter uma visão completa de todo o ambiente. Já quem está no ambiente, né, não consegue ver quem está na torre, mas sabe que existe a torre e sabe que existe alguém vigilante, né, que pode ter alguém ali de olho. Né. Essa imagem, né, que é uma construção arquitetônica, né, que enfim, existiam presídios, né, pensados nessa estrutura, né, ela vai se transformando, né, na sua configuração arquitetônica, né, nas suas configurações físicas, mas elas são permanentes. Então a ideia do panóptico, ela é permanente, independente da forma que o ambiente tem. É só a gente pensar um pouco aqui. Quantos ambientes que a gente entra e tem uma plaquinha assim, ó, sorria, você está sendo filmado. Você não está vendo a câmera. Você não sabe onde está a câmera. Você não sabe nem se tem câmera e se tiver, não sabe nem se ela está ligada. Mas tem uma plaquinha dizendo, sorria, você está sendo filmado. Na dúvida, né, se a câmera existe ou não, se ela está ligada ou não, se tem alguém assistindo, se tem alguém gravando, né, e só o fato de ter um aviso dizendo que aquele ambiente está sendo filmado já é um mecanismo de controle, já é um mecanismo que disciplina o indivíduo. Opa, estou sendo vigiado. Bom, agora em era de tecnologias da informação e da comunicação, ainda mais agora em tempos de pandemia que todo mundo passa muitas horas na frente do computador ou no celular, né? Fala-se muito na questão da vigilância cibernética, né? Não é raro encontrar pessoas que mantêm aqui a câmera do notebook com um adesivo, alguma coisa cobrindo. Porque mesmo que você não ligue a câmera, há indícios de que você pode estar sendo vigiado pela câmera do seu próprio computador ou do seu celular, né? Façam alguns testes. Conversem sobre algum assunto específico perto do celular. Por exemplo, falo de uma viagem a Paris, né? Ou como vocês gostariam de comer um hambúrguer. E notem que nas redes sociais, algum tempo depois, pode aparecer algumas propagandas de agência de viagem, de passagem aérea ou de hambúrguer, né? Estamos sendo vigiados o tempo todo. Não precisa existir um panóptico, né, uma torre de vigilância, mas vivemos uma sociedade extremamente vigiada. E Foucault, olhando, né, para isso lá em 1974, que é quando ele escreve O Vigiar e Punir, já percebe como a sociedade capitalista é uma sociedade de vigilância, né? Uma sociedade que tem instituições, que tem organizações que estão sempre de olho nos indivíduos. E o fato de estarem de olho, né, exerce um poder sobre os indivíduos que vai disciplinando os indivíduos, né? Na escola, né, vocês têm ali o professor toda hora olhando, né? No shopping tem o segurança, tem as câmeras, né? No hospital você não pode sair simplesmente do hospital na hora que você quiser, você precisa receber alta, né? Então tem todo um mecanismo, né, de controle, de vigilância, que vai disciplinando os corpos, disciplinando os indivíduos, né? E aqui a gente ressalta como que nas empresas, por exemplo, quando a gente fala de sociologia das organizações, pensando mais na questão das empresas privadas, né, como que as empresas também disciplinam os corpos, né? O controle de ponto, a hora que você chega, a hora que você sai, as câmeras de segurança dentro do ambiente de trabalho, né? O gerente, o supervisor, aquele encarregado que está ali sempre próximo, sabendo a hora que você sai, a hora que você volta, que controla o tempo que vai ao banheiro, por exemplo. A gente viu, né, recentemente uma série de denúncias de empresas, principalmente de call center, né, de telemarketing, né, que faziam um controle absoluto e absurdo sobre o tempo que os funcionários levavam para ir no banheiro, por exemplo. Né? Diversos relatos de pessoas que durante uma jornada de trabalho de 8, 9 horas por dia evitavam tomar água para não ter que ir no banheiro, porque o tempo de banheiro era controlado. Né? Houve tentativas, né, de se colocar, isso felizmente foi barrado, né? Mas tentativas de algumas empresas de convencer os seus funcionários a usar fralda para trabalhar, para não gastar esse tempo de ir no banheiro. Olha só, como o simples fato de ter alguém controlando o tempo para o funcionário, né, ir no banheiro, como isso faz com que o corpo se discipline. A pessoa deixa de tomar água para não ter vontade de ir no banheiro. Então, essa contribuição do Foucault sobre, né, o poder disciplinador dessas instituições, né, ela tem uma relevância muito grande para a gente pensar as organizações, né, para a gente pensar as instituições como organizações, como ambientes, né, como espaços com regras definidas, né, com um sistema de funcionamento definido e com um sistema de vigilância, seja ele qual for. Pode ser desde o supervisor que fica lá toda hora olhando, né, o relógio de ponto, a câmera, né, do circuito interno de segurança, que a gente nem sabe se a câmera está funcionando ou não, mas por via das dúvidas é melhor não arriscar, tá certo? Por fim, aqui para a gente finalizar, né, e isso também entra muito na questão da sociologia das organizações, o Foucault ele vai ressaltar, né, como que a sociedade, por meio dessas instituições disciplinadoras, como que a sociedade ela vai criando, né, as imagens daquilo que é o ideal, daquilo que é esperado e daquilo que é um desvio, daquilo que não é desejável. Né? Isso que não é desejável é tido como patológico. O que é patológico? É algo relacionado à doença, né? Algo que é um desvio, é um problema. Certo? Então, e aqui ele, né, sobre isso ele vai falar muito sobre a questão dos manicômios, né? Quem que define que uma pessoa precisa ir para um manicômio? Qual que é a característica, né, que se espera de um indivíduo que, se ele não apresenta essa característica, ele deve ser afastado da sociedade, né? O fato de ter alguém definindo o que é normal e o que é patológico já é um exercício de poder. Né? Quando a sociedade diz este é o padrão, esta é a norma e tudo que se desvia disso é anormal e precisa ser consertado, precisa ser retirado da sociedade, né? Precisa ser eliminado, como foi o discurso nazista, né? na Alemanha, né? Que identificou ali o judeu como o patológico, como o problema da sociedade, e aquilo precisava ser exterminado. Né? Como a nossa sociedade faz com tudo aquilo que desvia, né, do padrão, né, seja de gênero, de orientação sexual, de raça, de fisionomia, né, de roupa, de vestimenta, tudo está sendo observado, tudo está sendo enquadrado dentro de um padrão de normalidade e anormalidade, aquilo que é anormal é retirado, né? No ambiente, né, das organizações, das empresas, né, quando a gente fala das organizações privadas, isso passa, por exemplo, né, além da própria análise de currículo, né, na hora de um processo seletivo, na observação da fisionomia dos candidatos a uma vaga de emprego, né? Fora, né, aqueles anúncios que já estipulam como que deve ser fisicamente o funcionário, né? Magro, alto, boa aparência, né? Tudo isso já é um enquadramento dentro de uma norma. O que é boa aparência? Quem define a boa e a má aparência? E por que que vamos pensar como que as organizações, né, como que o mercado de trabalho, como as empresas, ao exigir essa boa aparência dos candidatos, como isso define, né, a própria conduta dos candidatos, das pessoas que estão à busca de um emprego no mercado de trabalho. Né? Se você vai fazer uma entrevista para trabalhar num consultório médico como recepcionista de consultório médico, e você vai com o cabelo moicano, pintado de roxo, muito provavelmente essa sua conduta, esse seu corpo, não vai ser considerado um corpo adequado, domesticado o suficiente para você trabalhar nessa instituição. Então, essa definição do que é normal e do que é anormal, do que é patológico, é também uma forma de controle. Quando a gente diz que o padrão é esse, a gente disciplina os corpos, os indivíduos, a se adequarem a esse padrão, a se transformarem, a se adaptarem, a se aperfeiçoarem dentro desse padrão de normalidade. Bom, lembrando, Foucault não foi um cara que se preocupou especificamente, né, com as organizações, tal como a gente está vendo aqui em Sociologia das Organizações. Mas é muito interessante utilizar, né, essa contribuição do Foucault sobre o poder disciplinador das instituições para pensar também as organizações. É isso. Espero que tenham gostado, espero que essa discussão possa servir para reflexão, para a gente pensar a nossa sociedade, como que a nossa sociedade se organiza, né, e como que nós estamos o tempo todo sendo vigiados. Grande abraço, bons estudos e até a próxima.